O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 124. A gente chega ao vivo toda noite de quinta-feira no Facebook da Central 3, em central3.com.br. E para você que assina o feed ou nos acompanha nas famosas redes, lá pelas 9h30 o programa já pinga em podcast. Eu sou o Paulo Júnior, hoje tenho a companhia de Matias Pinto na mesa de som barra Pitaco, substituindo o fluminense Leandro Yamin, que está no território da Guanabara. Tudo bem, Matias?
Tudo, Paulo. O Leandro está aproveitando a cidade maravilhosa enquanto a gente está aqui
no estúdio Sócrates Brasileiro. A cidade menos maravilhosa. Bruno Bonsante, como estamos?
Tudo bem.
Ontem foi a quarta gorda?
Foi uma quarta gorda.
E eu te pergunto, agora que o programa é de quinta, eu preciso te perguntar todas as quintas, né?
Se a quarta foi gorda?
Se toda a quarta é gorda, né?
Foi gorda. Eu até engordei uns quilinhos, inclusive.
Você come muita pizza, assim. Bruno Bonsante?
Eu gosto muito de pizza.
Gosta muito? Você tem cara, velho.
Eu tenho cara de
pizza. Você tem cara desses caras que você abre a gaveta, assim, da redação, tem 14 cardápios de pizza. E pra cada uma você tem sua favorita.
E tem os vales também.
Aqueles, né? Vales, horrorosos. Vai, né? Depois de 40 mussarelas, você ganha um Guaraná 600. Uma beleza. Felipe Lobo, com a peita do Juventus. Um abraço para Fernando Toro. Fernando Toro que cravou num podcast de futebol urgente que Márcio Bittencourt é o melhor meio-campista que ele viu num estádio. Tudo bem, Lobo?
Que beleza, hein?
Alô, Márcio, amigos. Desculpa, Márcio, né?
Márcio, depois, né? Virou Bittencourt. Márcio, depois virou Bittencourt. Salve, amigos, amigas. Bom, é 93 anos do Juve, né, hoje, e então eu vim aqui homenageando o clube, e embora, eu acho que eu fiz, antes da gente começar o programa, acho que eu fiz mais críticas do que elogios ao Juventus.
Pois é.
Mas é porque a gente cobra mais de quem a gente espera mais também.
Pois é.
Então, mas meus parabéns ao Juventus pelos 93 anos, espero que... com administrações melhores e com o pensamento de fazer o clube, quem sabe, voltar à primeira divisão, né? Porque, embora não seja o moleque travesso, não aprontasse tanto assim, né? Como se criou essa lenda aí, né? O time muito eventualmente arrancava pontos dos grandes, mas é um time tradicional, né? Aqui de São Paulo.
O nosso amigo Piccolo me mandou uma pergunta esses dias, Lobo. Quando a vitória valia 2 pontos, existia a expressão jogo de 4 pontos?
É uma boa pergunta.
É uma bela de uma trivia, né?
Acho que não.
Eu acho que não também, mas eu vou pesquisar, vou dar meus Ctrl F por aí. O programa de hoje vai falar muito claro de Champions League, definição dos semifinalistas, vai falar da Copa do Brasil, bons jogos na noite de ontem, definição já dos confrontos de oitavas de final, com a entrada... de campeões regionais e times da Libertadores, e vai falar também, claro, de Libertadores, rodada inclusive acontecendo agora para quem ouve ao vivo, e a linguiça mordeu o cachorro, né, Bonsante? O Grêmio tá poupando na Libertadores pro Gauchão.
O Grêmio já tá numa situação mais tranquila na fase de grupos e tem que ganhar, e o Gauchão é mais importante pro Grêmio, né, porque não ganha faz bastante tempo. Tem que interromper ali uma sequência do Inter, então eles pouparam pra ganhar do Novo Hamburgo.
Até que a Libertadores ganhou ano passado, né? Então...
Hoje, Bonsante, um mata-mata Guarani e Novo Hamburgo.
Quem ganha?
Qual que é a percentagem pra você?
Eu não faço a menor ideia. Não tenho nenhuma opinião sobre
isso. Matias Pinto, que acompanha...
Guarani de Venâncio Aires, de
não,
Bagé...
Não, Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. Se fossem se encontrar os dois rivais do Grêmio na semana, quem que... Guarani do Paraguai é muito mais time que o Novo Hamburgo?
Eu acho que não. Eu acho que esse é o melhor Novo Hamburgo dos últimos 50 anos, né? Podendo chegar numa final, se eu não me engano, depois de 59 anos. É um bom momento do Novo Hamburgo, tanto é que empatou na Arena e decide no estádio do Vale. tem grande chance de eliminar o Grêmio. E você falou, né? O Bonsante falou da sequência do Grêmio no gauchão. E daí fica essa dicotomia também, o gauchão, o ruralito, né? Quando o time precisa ganhar, fica com o aumentativo, quando não precisa, vai pro diminutivo. O Inter vem de um hexacampeonato, né?
Muita coisa, né? E que é comum para aquelas bandas, essas sequências.
Sim, essas sequências grandes, né?
Vamos começar falando de Champions League. Felipe Lobo, que é não só o nosso chefe aqui, como também é o pauteiro.
Eu não sou nenhuma coisa. O pauteiro eu sou, o
de
chefe
funções,
eu não sou,
não. Chamou o programa de hoje de Adeus Posse de Bola. Os quatro times que ficaram com a bola nos confrontos acabaram eliminados. A gente começa falando de Leicester e Atlético. Para depois falar, claro, da classificação do Real Madrid, da classificação do Mônaco, da classificação da Juventus. Enfim, dá para você introduzir o tema, Lobo? E a gente começa falando com mais uma classificação do Atlético de Madrid, que vem numa sequência, numa toada boa, como diria o outro, falando de Champions League.
Assim, na verdade, os três times com mais posse de bola no campeonato, na média do campeonato, caíram fora.
Isso,
né?
Desculpa, não nos confrontos.
Não nos confrontos. Os três que são Bayern de Munique, pela ordem, né? Bayern de Munique, o Barcelona e o Borussia Dortmund. Até muita gente lembra do Dortmund da versão Klopp, né? Que era um time muito mais de contra-ataque, mas o Dortmund do Thomas Tuchel é um time que fica muito com a bola, a média de posse de bola é alta, é a terceira maior da Champions League. Isso considerando desde a fase de grupos. E esses três times caíram e todos esses times, assim, tirando o Bayern, que até caiu com mais posse de bola no segundo jogo, mas no primeiro jogo teve menos, então acaba ficando equilibrado. Mas no caso do Barcelona, por exemplo, Barcelona teve 68% de posse de bola no primeiro jogo, e aí você olha esse dado, a gente se acostumou tanto com o guardiolismo, né, e a posse de bola ser um indício de dominação, e quem assistiu ao primeiro jogo sabe que a Juventus foi muito melhor, e não foi pouca coisa, foi bastante melhor que o Barcelona, fez os 3-0, não foi por acaso, e você olha a posse de bola, é absolutamente irrelevante para o que foi o jogo. E nessa quarta-feira ficou com 65% da posse de bola e também não foi bem, né? Jogou uma partida que não conseguiu criar chance. E aí, assim, a exceção aí dos classificados é que o Atlético de Madrid conseguiu a classificação tendo até menos posse de bola que o Leicester no segundo jogo, mas tendo muito mais posse de bola no primeiro, que foi o jogo que ele ganhou. Então, acho que tem uma coisa aí que até a gente conversou semana passada, alguém perguntou no nosso ao vivo, e até eu tinha ainda tenho minhas dúvidas em relação ao estilo Guardiola, né? Se acabou o estilo Guardiola, e até a gente falou, né? O Bonsa até falou que acha que tem um indício de que esse estilo tá se desgastando. E certamente o que dá para dizer é que mais do que estilo Guardiola, mas a dominação via posse de bola do adversário, isso está bastante desgastado. Só isso, um time que consegue fazer isso muito bem, como era o Barcelona do Guardiola, isso é insuficiente hoje. Contra o Leicester, não precisa ser contra o Real Madrid, não. Contra o Leicester já
mas
vai
o,
ser...
O próprio estilo Guardiola era insuficiente, né? Não era só a posse de bola. O time que teve só a posse de bola foi a Espanha, principalmente de 2010, campeão do mundo, e 2012, que era um time chato de ver jogar, um time que ficava tocando a bola mesmo lá atrás, muito tempo, cozinhando, era um time defensivo com a posse de bola, ele se defendia com a posse de bola.
A retranca ofensiva, né?
A retranca no ataque.
O estilo Guardiola, de verdade, só funcionou nos times do Guardiola, porque mesmo desde que o Guardiola apareceu com o Barcelona de 2008, quais times que se deram bem tendo esse estilo de posse de bola? Quais treinadores que ficaram marcados por esse estilo de posse de bola? Teve o Guardiola, o Sampaoli tentar algo parecido, mas na seleção e já é outro estilo, né? Falava-se do Paco Gémez, que fazia no Rayo Vallecano.
Que foi rebaixado, né?
Foi rebaixado, não chegou muito longe. Então, assim, a posse de bola obsessiva, de fato, só funcionou com o próprio Guardiola. E agora ele está tendo dificuldade de fazer isso no Manchester City. No Bayern Munique ele conseguiu até que rapidamente, no Manchester City está um pouco mais difícil. Mas eu acho que tem essa reação a esse estilo de posse de bola que ficou muito um pouco de mito, né? Do time que tinha mais posse de bola dominava o jogo. Isso não é verdade. E isso foi desenvolvendo uma reação a esse estilo de jogo, e os times mais bem sucedidos nos últimos anos têm conseguido se dar muito bem sem essa dominação de posse de bola. Às vezes com 53%, 55%, 52% de posse de bola, às vezes até com menos posse de bola, porque é mais fácil você... Assim, você ter a posse de bola é partir do pressuposto em que você vai propor o jogo. Então é para você não depender muito do adversário, né? Você joga o seu jogo, você tem seus métodos para criar as chances. Com as Guardiola era muita triangulação, muito passe rasteiro entre as linhas, viradas de jogo e tudo mais, para você não depender dos erros do adversário, não depender do adversário sair. Você encurralava o adversário. Isso é muito mais difícil de você fazer do que você ter o time que reage, que pega a bola, 3, 4 toques, tá na cara do gol. Isso é mais fácil. Então, acho que tá rolando essa evolução no futebol mundial ultimamente.
E eu adoro uma estatística de um jogo da última temporada do Guardiola pelo Barcelona, quando foi derrotado por 2-1 pelo Celtic em Glasgow, que o Barcelona teve 89% da posse de bola naquele jogo.
Ou seja, praticamente só cobrou lateral.
Acertou 955 passes.
Mas nesse jogo o goleiro do Celtic pegou demais.
Sim. O Barcelona chutou 23 vezes, 23 tentativas, 14 no gol. Só que o placar foi 2-1 para o Celtic. Então, a estatística que importa que vale, no futebol, né? É o gol.
O jogo do Rod Stewart
chorou.
É maravilhoso. Esse 2012, né?
2012.
Tem uma coisa em relação...
temporada do Guardiola.
Tem uma coisa em relação ao Guardiola, que é um problema, que não sei se é tanto dele ou é da imprensa ou dos fãs, que é uma coisa meio dogmática também, né? Parece que o Guardiola, se pegar o Juventus aqui que o Lobo tá vestindo, ele tem que fazer ter 80% de posse de bola no Morumbi contra o São Paulo, né? Bom técnico se adapta, né?
E ele mesmo se adapta, né? Pois ele se adaptou no Bayern de Munique, ele construiu um jogo um pouco mais objetivo. No City, por exemplo, quando o City enfrentou o Barcelona na fase de grupos da Champions League, o jogo que o City ganhou foi no contra-ataque. Não
que
foi
é o natural, posse de bola,
né? Com menos
tomou
posse de bola.
Uma pressão, né?
Tomou uma baita pressão. É natural.
Até porque o jogo que ele tentou fazer o estilo dele, que foi o primeiro, que foi no Camp Nou, ele tomou 4-0.
Ele tomou 4-0.
Né? Aí ele falou,
ainda vai ser a base de todos os times dele, porque é como ele acredita que é a melhor maneira de ganhar os jogos.
E que também são times com muita grana, né?
Exatamente.
Não dá pra...
Porque não, também, são todos, na maioria dos jogos do Guardiola, porque ele nunca vai treinar o Brescia, né? Ele vai sempre treinar grandes times. Ele vai ter...
Brescia e Celtic, 98%.
Ele vai ter a responsabilidade de propor o jogo e de ir pra cima. Então a base do jogo dele vai ser essa. Mas em alguns jogos em que ele tiver inferioridade técnica, em que ele precisar se defender, eu acho que ele vai ter capacidade de se adaptar, como ele já mostrou que teve.
Fernando fala legal a lembrança do aniversário do Juventus. O Gustavo pede para vocês comentarem no jogo do Ajax daqui a pouco. Então,
nossa,
Ajax
foi fantástico.
O Paulo Ora diz que isso funciona com o Bielsa também.
É verdade.
Alguns momentos, sim, da carreira,
mas
do Bielsa.
A diferença é que o Bielsa, os times do Bielsa são mais parecidos com o do Sampaoli, né? Que até a fonte de inspiração do Sampaoli é mais o Bielsa do que
o Sampaoli.
O Guardiola
é bielcista.
E o Guardiola mesmo bebe da fonte isso. Bielsa, né? Os times do Bielsa têm um funcionamento muito parecido com o do Sampaoli pelo seguinte: começam muito bem, são times dominadores dos adversários, só que o estilo é tão desgastante psicologicamente e fisicamente que as temporadas dos times do Bielsa sempre terminam mal, assim como a do Sampaoli está acabando muito mal, né?
William Silva, fala galera, abraços de Riley, nos Estados Unidos.
Ô louco.
Continue com um excelente trabalho. E a Juliana Teixeira, a roupa do Lobo, coraçãozinho. Olha lá, primeiro elogio por vestimenta.
Riley, capital da Carolina do Norte, né?
Ah, né? Não sei, mano. Não me complica. Geografia norte-americana não é comigo. Feita essa introdução, como diria o outro, um narigão de cera, Vamos aos jogos aí. Como que o Leicester se despede da sua aventura muito louca? Faz o documentário e volta ao normal agora, Monsanto?
Eu acho que se despede muito bem, né? Fechou agora, né, a história. Não vai cair na Premier League, não vai ser campeão da Champions, então tá, voltou ao
dá
normal.
Dá pra encerrar, estreia ano que vem, isso. Beleza.
Vamos fazer?
Dá pra fazer.
Vamos fazer, então.
Porque a chance de ter um 2 é mínima, né?
É mínima. foi de cabeça erguida, né? O Leicester conseguiu, assim, ele pegou... Botou as coisas claras. Ele pegou um grupo fácil de desclassificou. Pegou oitavas de final difícil contra o Sevilla e conseguiu ali a grande vitória do Leicester nessa Champions e parou onde tinha que parar, né? Porque assim, o Atlético de Madrid é time de duas finais de Champions League, time que tá sempre chegando nas quartas, nas semis, e o Leicester disputou pela primeira vez, não tem o mesmo time, o mesmo dinheiro do Atlético de Madrid, e fez um bom papel, né? É. Até no segundo tempo do jogo, de volta, que o Shakespeare mudou o esquema, botou três atacantes, até o esquema do Bielsa, né? O 3-4-3, e foi pra cima do Atlético de Madrid.
O Shakespeare poetizou, não?
Poetizou. Foi o segundo tempo romântico, né? Do futebol mais romântico, assim, do Leicester. E aí poderia até ter feito gol, poderia até ter complicado a vida do Atlético de Madrid.
Não chegou ao final do jogo por um gol, mas também não é que a eliminatória acabou com antecedência, né?
Exatamente. Então foi um bom papel do Leicester, sim. E o Atlético de Madrid, assim, de novo, muito forte, de novo, difícil de ser batido e com grandes chances, ainda mais pelos quatro times que chegaram na final... grandes chances de chegar em mais uma final e de talvez ser campeão dessa vez. Porque
agora,
eu não
assim,
vejo
né,
nenhum muito melhor.
Tem que ser elogiado, chega sempre, mas não pode perder de novo, né? Pro rival.
Não. Então, até estavam falando, nossa, imagina que legal mais uma final Real Madrid.
Não,
Atlético
não,
Madrid. Não é legal. Não é legal. Imagina perder mais uma, não dá, né?
Não.
Não tem como, tem que ganhar dessa vez.
Lobo, final. Vamos pra Madrid. O árbitro chamou muita atenção, muitos lances, no mínimo, discutíveis. Alguns, um impedimento, por exemplo, é mais fácil de cravar o erro. As expulsões são um pouco mais interpretativas. Mas que tal? Cristiano Ronaldo, Marcelo, e no fim das contas o Real Madrid fez 4-2.
Acho que o árbitro atrapalhou, né? Eu acho que
bastante.
Principalmente no primeiro gol do Cristiano Ronaldo e no... Na expulsão, acho que a expulsão do Vidal acabou sendo injusta, embora até a gente tenha discutido lá entre nós, né, na trivela de... o Vidal poderia ter sido expulso antes, porque ele...
Ele tomou amarelo com 5 minutos,
Ele tomou um amarelo cedo e ele continuou sendo muito duro, ele correu risco. O lance que ele tomou o segundo cartão não me pareceu falta para cartão. E o Casemiro tinha que ter sido expulso, né? Ele teve umas duas vezes ali, pelo menos, que... Eu nem acho o lance do pênalti, que o pessoal fala que tinha que tomar o cartão. Eu nem acho que o lance do pênalti não era pra
inclusive
cartão.
Inclusive porque mudou essa orientação, né?
Não era pra dar cartão no
normal,
pênalti. Foi uma falta normal.
Área.
Agora, ele fez umas outras duas faltas ali que o juiz poderia ter dado amarelo. Não deu porque ele já tinha. Eu tenho certeza que se ele tivesse sem cartão, ele teria dado. Então atrapalhou isso num jogo que é tão parelho, né? Que foi muito a ponto de ter ido para a prorrogação. Evidentemente que faz diferença, né? E, claro, o segundo gol impedido ali, acho que é por muito pouco. Embora na hora tenha me parecido muito claramente impedido, depois você vê o replay que é bem difícil saber.
A movimentação da linha, né?
Ele parece, olhando a câmera do impedimento, que ele está atrás da linha da bola, aí você tem que frisar mesmo para ver que ele está um pouquinho para frente. Então, acho que é um erro mais comum, não é um erro absurdo. Do primeiro, é bem absurdo, né? E aí influencia muito, que é um gol que coloca...
O segundo, você diz o do contra-ataque do Marcelo.
O terceiro do Cristiano Ronaldo, né?
O segundo da prorrogação.
O segundo da prorrogação, né? É o contra-ataque que o Marcelo puxa.
E aí acho que é mais cruel, né? Mas acho que o Real Madrid... Jogou pra passar, jogou bola suficiente.
No fim das
pra
contas,
isso.
Teve mais bola, né?
Jogou assim, eu também acho que o Bayern de Munique teve o azar, né? Porque ele precisa. Assim, o Bayern de Munique não foi mal também na eliminatória.
Também acho.
Mas ele teve muito azar, principalmente no primeiro jogo, que ele perdeu o pênalti, perdeu o Javi Martínez, assim, em coisa de 15 minutos, e aí teve que correr todo o segundo tempo com um jogador a menos.
E tomou um vareio no segundo tempo, né?
Tomou um vareio, até
que poderia ter sido... Que não tinha sido o que aconteceu no primeiro.
Exatamente,
primeiro foi um
completamente
jogo muito
diferente,
né?
Então, a expulsão do Javi Martínez, justa, assim, mas também estúpida, que poderia ter sido evitada, condicionou todo o primeiro jogo. E no segundo, o Bayern também fez um bom jogo, acho, assim, até no, principalmente no começo do segundo tempo, quando o Robben acordou e começou a dar passe, botou, Marcelo tirou em cima da linha, sofreu o pênalti e tudo mais. E aí, no final do primeiro tempo, tem o Vidal expulso, e aí, de novo, tem que passar por toda a prorrogação com um jogador a menos. Então, foram dois jogos fisicamente muito exigentes do Bayern de Munique, que tem um time que é mais ou menos envelhecido, né? Você tem ali os dois alas, o Robben e o Ribéry, são jogadores já de mais de 30 anos, com problemas físicos. O Xabi Alonso tem mais de 30, o Lahm tem mais de 30, o Neuer estava voltando de contusão. Lógico que ele não teve que correr para compensar, mas também trabalhou mais. Então, acho que também é essa circunstância do jogo que acontecem, que não tiram o mérito do Real Madrid, mas também atrapalharam um pouco o Bayern de Munique, numa eliminatória que eu acho que acabou sendo bem equilibrada, né?
Bem equilibrada. E o Marcelo...
É bom, hein?
Não, o homem é bom, e assim, até falei com o Yamin durante o jogo ali, que ele pegou a parte final do jogo, que realmente o Marcelo já estava solto, né, na prorrogação. Mas ele, durante o jogo, no momento que o Bayern estava melhor no jogo, o Marcelo fez duas interceptações ali, tirou duas bolas cruciais ali.
No começo do primeiro tempo do Thiago e essa do Robben no começo do segundo.
Que foram, assim, momentos que ele teve que atuar na posição, ele tinha que estar bem posicionado como lateral para fazer o corte que ele fez, né? Que foram momentos importantes do jogo. Então, acho que ele... Eu acho que... Eu já falei isso aqui umas 300 vezes, que eu acho o Marcelo de longe mesmo o melhor lateral do mundo. E olha que o Brasil, especificamente, vive um grande momento nessa posição, porque o jogo do Leicester, o Felipe Luiz fez um partidaço. Ele saiu no segundo tempo porque ele estava cansado ali, eu não sei se ele tinha até alguma lesão, mas ele saiu bem cansado, mas jogou um partidaço. A bola do cruzamento que ele deu foi fantástica, ele já tinha feito um primeiro jogo muito bom. E o Alexandro, na Juventus, é um baita jogador. Sim, também, né? Tá jogando uma bola.
Acho que o Felipe
absurda,
Luiz,
né?
Ele funciona muito bem no esquema do Simeone, né? Tirando ele dali, ele sofre um pouco mais. No Chelsea ele não foi bem, ele bateu e voltou, né? E mesmo na seleção, às vezes em que ele jogou, ele não se destacou tão bem assim. Mas é bom jogador, e o Alexandre, eu acho que merece sim uma chance ali na seleção brasileira como reserva do Marcelo, né? Não tem ninguém que seja incontestável nessa posição, então eu acho que ele poderia ser testado.
Lembra a situação do final dos anos 90, né?
Que é verdade.
Tinha quatro selecionáveis, assim, né? Roberto Carlos, Serginho, Felipe e Júnior.
Chegou até a Tirson em um momento menor.
Enquanto que a lateral direita era só
problema.
O Cafu.
E tinha,
e agora é só o Dani Alves, praticamente.
Pois é, a gente teve aquele momento dos anos 90, que era a época que a gente colecionava figurinha, né? Quer dizer, eu coleciono até hoje, mas não sei vocês... que tinha campeonato brasileiro, seleção do campeonato era lateral direito Pimentel. Era meio padrão.
É o voto da inércia.
Pimentel. Quem foi o melhor lateral direito? Ah, sei lá, teve o Cláudio. Põe o Pimentel. Teve o Cláudio Vink lá, que até o tio do atual Vink, que tá jogando não sei mais onde, era do Inter, foi pra não sei aonde. Enfim, é um momento que assim, a lateral direita não tem jogadores jogando tanto, embora tenha bons talentos. Aí, o Danilo não é mau jogador, mas não vive uma boa temporada e um bom momento no Real Madrid. O Fabinho, que era um lateral muito bom, tá jogando muito bom, muito bem, mas no meio campo, né? Virou um volante de muita categoria.
Peça fundamental do Mônaco.
E assim, os outros ainda não se firmaram, tanto que na seleção jogou o Fagner, que é bom jogador, mas não é nada acima da média, né? Assim, não é um jogador
leva o Fabinho pra ser reserva do Daniel Alves, usa no meio, se precisar você coloca na lateral, mas usa no meio.
Você tem um polivalente.
Pode fazer as duas, você abre uma posição,
assim,
né?
A última vez chamou o Mariano, né, na contusão.
Mariano tá bem também.
Tava
bem no Sevilla, quando o Sevilla tava bem, né?
Então é um jogador que até tá sendo cotado pra Internacional e na Itália, então pode ser que...
A Internacional contratou o Jonathan também, né? Então não é que exatamente a especialidade dela contratar o lateral direito.
Contratação não é especialidade da Inter.
Não é, incrível, né? A Inter vai ficar fora de competição europeia, apesar de tudo que gastou.
Qualquer coisa, leva o menino do Goiás, que deu uma paulistinha cruzada do lado oposto da bola, né? No jogo Goiás e Fluminense.
Desenha aí,
você viu esse lance?
Uma paulistinha cruzada no lado...
O rapaz do Fluminense dá o famoso come pra dentro... E ele esquece a bola. Vocês não viram esse lance? Uma expulsão direta maravilhosa no Maracanã.
Não vi.
Ele vira de costas pra bola e dá uma paulistinha de cinema, assim. É pra ter outdoor pro rapaz.
Bom, o último lateral direito bom do Goiás é o Douglas, tá lá no Sporting Rio.
Bom também.
Foi bem vendido pro Barcelona.
O Gustavo disse que é a primeira vez que escuta ao vivo, porque não tem aula. Que beleza, hein? Viva o feriado.
Véspera de
feriado.
O Paulo Hora tá falando que tem o Pará na lateral direita. Acho que não tá bem no radar do Tite.
E o Gustavo mandou o Itajaí te abraça. O outro Gustavo disse que o Marcelo mostrou um ritmo impecável. A gente vai lendo aqui outras mensagens, vamos seguir que o tempo passa. Ó, vocês falaram de eleição.
O tempo urge.
A gente gravou ontem meu time de botão do Rivaldo e olha a seleção bola de prata do Brasileirão 93. Dida, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, Roberto Carlos, Sampaio, Djalminha, Roberto Cavalo, Edmundo, Alex Alves e Rivaldo. Um bom time,
bom,
né?
Bom time.
Eu
bom
acho que é um bom time.
Em Roberto algum final Cavalo. De ano no interior do Brasil. Tá aí.
Que loucura de time, minha nossa. Mônaco. Passou o Mônaco, já tinha um resultado muito bom na Alemanha. Fez 3-1 no Dortmund.
Então, o Mônaco é um desses... esse dá pra encaixar mais fácil nessa... Na questão da posse de bola. O Mônaco é um dos times que menos tem posse de bola em toda a Liga dos Campeões, considerando todos os 32 times. Né? É um time que tem menos de 50% de posse de bola de média. Mas, ao mesmo tempo, ninguém... Se você olha para isso, né, considerando esse olhar guardiolista, para quem olha para esse dado, nunca vai olhar para o Mônaco achando que o Mônaco é um time defensivo. Até porque é justamente o contrário. O Mônaco é um dos times mais ofensivos.
Chegou até média de 3 gols né, durante certa altura da temporada.
Só
né?
Na Ligue 1 já fez 90 gols. Então, quer dizer, é um time que já passou dos 100 gols há bastante tempo. Passou de 100 gols no começo do ano, em todas as competições. É um time extremamente ofensivo. E, curiosamente, entre os 4 finalistas, semifinalistas, né, é o time que menos chuta gol, em média. O que significa que é um time absolutamente eficiente. Né? Porque, claro, chuta um número até bom, todos os 4 semifinalistas chutam muito a gol, né? A média é alta, mas é um time que é muito voraz no ataque, assim. É um time que chega com muita gente e que é muito perigoso, né? Tanto que o Dortmund não fez um jogo ruim nesse segundo jogo, tomou 3-1, já tinha tomado 3-2, mas tomou 3-1 porque é muito difícil conter o Mônaco. Né, e o Guardiola já tinha falado isso desde o primeiro jogo das oitavas de final, que era um time muito difícil de conter o ímpeto do Mônaco. Né? O Mônaco chega muito rápido e muito bem ao ataque, né? Finaliza bem com o Falcão, que até a gente falou semana passada, né, Paulo? De novo, num ano pré-Copa, jogando demais. Tomara que ele chegue bem, né, em 2018, porque certamente é um jogador de uma categoria grande e agora é um líder também, né? Ele virou o capitão do time. Então, é um time... pra ficar de olho, porque desses, os 4 times que chegaram dá pra ser campeão, né? Mesmo o Mônaco sem a mesma tradição, acho que pelo que jogou de bola mesmo...
O Mônaco, aliás, debaixo do radar, pode ganhar tríplice coroa, né?
Sim. Pode.
Porque o Mônaco tá na liderança da Ligue 1, assim, com um jogo a menos que o PSG, se não me engano, mas
um jogo a menos.
Igual em pontos.
O PSG tá jogou
no meio da semana.
Tá na semifinal da Copa da França contra o PSG. E na final e na semifinal da Champions League. Lógico que muito difícil, mas tá nas 3 competições, né? Perdeu a final da Copa da Liga já,
poderia pro PSG.
Pro PSG também.
A quádrupla coroa não dá mais.
Mas é um trabalho fenomenal do Mônaco, porque se a gente for lembrar de tempos recentes, o Mônaco era o time que ia receber o investimento, né, para combater o Paris Saint-Germain contratando estrelas. Foi assim que contratou o Falcão, o João Moutinho. Aí o cara lá passou por um divórcio, né? Perdeu boa parte da grana dele. Parou de ser... De investir. E aí mudou totalmente a filosofia do Mônaco, que agora é um time de jovens. E era um time que, quando eliminou o Arsenal da Champions League alguns anos atrás, era um time defensivo, né? Era um time que se defendia muito bem. E aí agora é um time que ataca muito bem. E tudo isso sob o comando do Leonardo Jardim, que está se mostrando aí um grande treinador.
O que acontece em Portugal, né?
Eles têm uma escola fantástica de treinador.
Até a gente até escreveu sobre isso na Trivela. Portugal está criando um outro aspecto que é muito legal de ver, que assim, agora vai existir tem um convênio da Federação Portuguesa com universidades, e eles vão ter um curso, digamos, oficial de formação de dirigentes. Vai ter de vários cargos, não só técnico. Tem, inclusive, para jogador, para preparar jogador também. não jogador tecnicamente, mas preparar a parte intelectual, digamos, do jogador. É, que eu achei,
aulas teóricas.
Que eu achei curioso.
Overlap, por exemplo.
E é assim, eles vão ter... essa coisa da escola de dirigentes é tão sério que a partir de 2020, todos os times terão que ter pelo menos um formado por essa escola de dirigentes. Significa que eles vão querer dar uma aula de gestão que, assim, é um problema em Portugal, né? Os clubes, tirando os grandes, tem muito clube que fica caindo e cai e sobe toda hora. Times que o Boa Vista quase fechou, teve que voltar. Então, eu achei a ideia muito boa. Então, a gente fala muito da escola de treinadores de Portugal, que tem essa coisa, muita proximidade acadêmica, agora vai ter a escola de dirigentes também. Eu acho que é uma ideia boa. Pode não funcionar, mas é uma ideia boa.
E falando do Mônaco, né, essa questão dos jovens volta um pouco o olhar para trás, né, quando formou profissionalmente, né, o Henry, trouxe o Trezeguet da Argentina, então tem sido feliz com essa escolha, inclusive com a grande revelação da temporada. Né?
O Mbappé, que até o Bonsa escreveu sobre ele hoje, tem 18 anos, né?
Ainda mora no
18
CT,
aninhos,
né?
Mora no CT, mora joga no FM, tá terminando...
Futebol Manager.
Saudade, hein, Bonsa?
Tá terminando a biografia do Michael Jordan, ele gosta de ler também.
Então, saudade.
Um personagem legal. Saudade do quê? Do
dos
Michael
18,
Jordan?
Né?
Ah, não, sim, dos 18.
18 anos mesmo.
Então, o grande jogador, assim, em revelação. Um maldoso, eu vi um maldoso no Twitter dizendo que ele é o anti-Ibrahimovic, que ele só faz gol no mata-mata.
Que beleza.
Mas, ele marcou cinco gols nos quatro jogos do Mônaco no mata-mata, né? Marcou em todos. E em 2017, na Ligue 1, tem 9 gols em 8 rodadas. Então tá voando o garoto.
Pra quem tá ao vivo, saiu o gol do Guarani contra o Grêmio.
Grêmio com um a menos,
e pra,
né,
quem tá ouvindo não ao vivo, o gol saiu também, né?
Porque também, você não deixa de
não
sair.
Não tá mais pra voltar.
Você não tá no passado.
O Daniel Cassol, que coincidência, o Cassol comentou, saiu o gol do Guarani. São Cepé te abraça, Matias. O Douglas Utiama manda um Rolândia te abraça, ele é lá de Rolândia. O Marlon pergunta se o Mônaco é favorito. E o Fernando também pede pra... Eu vou deixar pro final a do Fernando, ele pede pra falar alguma coisa aqui da Champions Asiática. Mas o tempo urge. Botafogo. Por que eu falei Botafogo? Apareceu Botafogo ali. Barcelona 0, Juventus 0.
É que o Botafogo vai jogar com o Barcelona de Guayaquil.
Pois
entendi.
É.
A sua confusão.
É verdade, é verdade.
A cascata das referências, ela é
inesgotável.
É inesgotável. Rapidinho então. Barcelona 0, Juventus 0. A Juventus passa com o 3-0 agregado.
Então é um jogo que a Juventus controlou o tempo todo, né? Fez o que quis. E a Juventus tomou antes desse jogo, quer dizer, agora depois também, né? Mas até então tinha tomado 2 gols, precisava tomar 3 para ter chance de cair. Então, evidentemente, não parecia uma tarefa fácil. O Buffon continua invicto contra o Messi, nunca tomou gol do Messi, nem por seleção, nem por clube.
Não é que faltou chance, né?
Porque o Messi. Tem algumas
noite
chances
tenebrosa
aí
do Messi, né? Ele perdeu 2 gols ali bem feitos, um na marca do pênalti que ele chutou pra fora, outra na uma rara falha do Buffon, né? Saiu pra cortar e não conseguiu, voltou pro Messi,
bateu de
perna de direita, de primeira e foi por cima. Poderia ter feito um gol ali. Se o Barcelona fizesse um gol, poderia ter colocado um pouco mais de, né, ação no jogo, porque o jogo no geral foi bem chato.
Horroroso.
Em nenhum momento você sentiu assim que o Barcelona poderia eliminar a Juventus. Em nenhum momento se sentiu a Juventus acuada, se sentiu a Juventus fora do controle. A Juventus fez o que quis com o Barcelona na eliminatória inteira, nos dois jogos.
Nos dois
foi
jogos.
Superior no coletivo, na defesa, no ataque, na tática, em tudo.
Né?
Foi um banho de bola da Juventus e do Allegri em cima do Barcelona e do Luis Enrique.
Aliás, acho que você falou, a grande diferença para mim tá no banco. Porque os dois times têm bons talentos, bons jogadores... Mas o Allegri, que teve que mudar bastante o time de 2015 para cá, né? O time
isso,
chegou
é
à
incrível
final.
Isso, é um time totalmente diferente.
E o time de 2017 agora eu acho melhor do que aquele de 2015, embora aquele tivesse o Tevez jogando uma bola absurda.
Tinha o Tevez, o Pirlo, né? O Vidal e o Pogba, né? São quatro jogadores assim.
Você perdeu 4 jogadores de alto nível e agora o time tá jogando muita bola, eu acho que evoluiu. Então, a gente até tava falando aqui antes do programa em relação a... e até essa coisa do estilo Guardiola, posse de bola e tudo mais. A Juventus eu acho que é um time melhor, assim como o Atlético de Madrid é um time melhor, porque aumentou o seu repertório. Hoje a Juventus é um time que pode jogar como jogo para se defender e se defende com muita, muita qualidade, mas também é um time que sabe amassar o adversário quando precisa. E é um time mais completo, como o Atlético de Madrid, eu acho que aprendeu a se tornar. Claro que não é o Atlético de Madrid, não é o Mônaco, não é um time que ataca com essa voracidade, com essa quantidade de gols, mas é um time que sabe atacar melhor, sabe ficar com a bola e trabalhar melhor. O jogo contra o Leicester no segundo jogo, principalmente no primeiro tempo, o Atlético de Madrid ficou tocando a bola para gastar o tempo mesmo. Então acho que é isso. O Barcelona vai ter que reformular bastante para ter um time, porque não adianta você ter três craques lá no meio da defesa de handball, né? Não vai adiantar, você precisa saber jogar de uma
outra
forma.
Não teve nenhum espaço, Luis Suárez, impressionante, então, nem para avaliar que individualmente
porque era um
não
time...
aproveitou as chances, porque não teve mesmo, não teve espaço. Né?
O Barcelona tem problemas coletivos a temporada inteira, né? Então o que a gente falou aqui do o Alavés, por exemplo, o Alavés complicou o Barcelona no Camp Nou porque tirou os espaços, então não deixou individualmente o Barcelona brilhar. E acho que esse é o aspecto principal para o próximo técnico aí, que ninguém sabe quem vai ser, né?
O Barcelona se tornou um time muito individualista, né?
Assim, imprevisível,
um time,
né?
É, um time imprevisível, porque você marca os três, porque isso tem muito a ver também com a queda de rendimento do meio campo, né? Que era uma válvula, que era quem controlava o jogo para o Barcelona. Isso funcionava dentro do dogma do Guardiola, mas também funcionou no primeiro ano do Luis Enrique, que foi uma pequena mudança já, né, de um time mais objetivo, mas que você tinha o Rakitic, o Iniesta e o Busquets
jogando muito bem. E os três jogaram mal esse ano,
exatamente,
né?
Os três jogaram mal. E aí você teve você ainda perdeu o Daniel Alves pela direita, que era a válvula de escape, que era o cara que aparecia na barra e tal. Foi uma baita numa burrada, né? E assim, foi várias burradas. A primeira foi não ter renovado com ele. A segunda foi ter chegado no começo da temporada,
contratou um monte de gente
e não contratou o lateral direito, né? Achou que o Alex Vidal e o Sérgio Roberto iam segurar a bronca. Eles, obviamente, não seguraram. Então, assim, o Barcelona...
O Sérgio Roberto é tímido ainda, né?
Ele é ruim, né?
Eu quis pegar
além disso, né?
Vai que a família, né? A família Roberto tá ouvindo.
Além de tímido, ele não é um grande jogador. Ele é um jogador ok. Ele cumpriu o papel dele. Ele teve bons momentos na temporada. Mas
ontem, os próprios comentaristas do jogo falaram muito isso. Até por ter o Daniel Alves do outro lado. Que quando o Barcelona ia pro desespero, ele virava um ponta. E ele recebia bolas do Messi, bolas do Iniesta, o jogo inteiro. E
ele era uma arma mais, né?
Eu chamei de tímido exatamente por isso, porque o Sérgio Roberto não é o cara que passa voando e o Iniesta enfia a bola, né?
Não,
ele fica esperando o passe lateral, né?
E nem fica lá na frente como um ponta posicionado. Aliás, quando tem a pressão.
Ele não
chama
gosta,
atenção.
Né? Um dos momentos de crise do Barcelona nessa temporada foi porque o Sérgio Roberto pediu pro Luis Enrique não jogar mais de lateral. Foi depois dos 4-0 do PSG lá na França, em Paris. Sérgio Roberto pediu porque ele tomou um baile, né? E ele não é lateral, e ele nunca se jogou de lateral.
E todo mundo que sempre pensou que era o melhor emprego do mundo, né? Ser lateral direito do Barcelona.
Pois é.
O Daniel Alves, inclusive, não sei se ainda era o cara com mais assistências pro Messi, né? Dentro do clube. Era uma posição privilegiada mesmo, né? Do Daniel Alves.
Pois
que, por mérito dele também, ele conseguiu criar esse espaço, né? Fazer o time jogar um pouco em função dele.
E assim, e aí você perde várias... O Barcelona perdeu várias armas esse ano... E aí ficou só com os três. O Suárez, por exemplo, faz os últimos jogos do Suárez têm sido apagados também. Você nem vê o Suárez direito em campo. Não jogou nada contra a Juventus nos dois jogos. Mesmo no Campeonato Espanhol tem desaparecido. E isso acontece, né? Mas quando você depende tanto assim da individualidade, se ele tem dias ruins, se dois deles têm dias ruins, como a gente teve nesse jogo contra a Juventus, o Barcelona não produz nada.
Gol do Pedro Rocha, 1-1, hein? Calando Morsa e Pedro Rocha revelado no Juventus, que não lembrou do aniversário do Juventus da Moca na comemoração.
Todos os gols que ele perdeu contra o Iquique, ele tá
acabou
compensando agora.
De fazer. Vamos pra Copa do Brasil, pra dar
só
tempo
pra,
de...
Só pra falar do que o Marlon até perguntou. Marlon que jogou comigo na escola, era camisa 9 da escola.
Bom pra caramba
jogou muita bola.
Hoje, Marlon ou Soares?
O Marlon teve um bom momento ali. Acho que o Mônaco não é o favorito, mas ele pode ganhar de qualquer um, assim. Acho que hoje não tem nenhum favorito destacado.
Favoritaço, não tem.
O Real Madrid é o mais pesado, mas assim, se não tiver nenhuma lambança de arbitragem, acho que os quatro times são equivalentes, assim,
de qualidade. Eu falei no último programa, ou no penúltimo, sei lá, que é do Atlético de Madrid, ainda acho que chegou a hora do Atlético de Madrid, mas o mais forte time nesse momento, confiável, é a Juventus.
Também. É a Juventus.
É o mais equilibrado, é o que tá no melhor momento, que tá mais embalado, assim. jogadores experientes, como líderes, time, né?
Como acho time e a Juventus. E até como time, o embate mais interessante eu acho que seria Juventus e Atlético de Madrid, numa eventual final, porque são os dois times que parecem mais prontos. Né?
E também é o único que tem uma frente só, porque tem uma vantagem muito considerável na Série A do Campeonato Italiano.
Série A Team. Copa do Brasil, definidos os confrontos de oitavas de final, entram os times da Libertadores, mais os três campeões locais que tinham essa vantagem de entrar à frente. Os confrontos entre esses novatos são novatos para essa Copa do Brasil, claro. Atlético Paranaense e Santa Cruz é um confronto, Santos e Paysandu é outro desses confrontos.
Me lembro do Leão no Mangueirão.
Pois é, isso que eu ia falar. Tem um quê de nostalgia esse confronto, né? Tipo, Brasileirão 2004. 2002.
E Flamengo e Atlético Goianiense é o terceiro desses jogos entre times que vão estrear nas oitavas de final. Depois, tem Grêmio e Fluminense. O Grêmio entra pegando o Fluminense, que passou pelo Goiás por 3-0. Estadual é difícil de avaliar, né? Mas, enfim, um rápido comentário aí. O que dá pra falar do Fluminense?
Fluminense e Grêmio, acho que é o jogo mais pesado aí, não só de camisa, mas de até pela história dos dois na Copa do Brasil, né? O Grêmio é o maior vencedor e o Fluminense é um time que normalmente faz boas campanhas, tem muitas boas campanhas na Copa do Brasil. E é um time entre... A gente sempre fala de estadual, não é exatamente o melhor parâmetro, mas é um time que até aqui mostrou bons sinais ali pro ano, né?
Então, teve só um tropeço no Serra Dourada, né? Quando foi derrotado pelo Goiás, mas... soube controlar muito bem essa desvantagem ontem no Maracanã e não deu espaço nenhum pro time esmeraldino.
O Goiás ontem eu até esperava que o Goiás fosse melhor, até se defendeu demais, né? Mas o Fluminense é um time interessante, principalmente que... Quando voltar o Gustavo Scarpa e tem o Richarlison, que eu acho que é um jogador em ascensão, vai dar muito trabalho. E o Pedro ontem, que fez o primeiro gol dele no Maracanã, né? Que é um jogador bem promissor também na base do Flu. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Eu acho que tomara que tenha Maracanã, né? Porque eu acho que vai ser o jogo mais interessante dessa fase.
Sim.
Porque o outro jogo interessante é assim, entre, pelo menos em
duas
forças,
camisas pesadas.
Palmeiras e Inter. Mas acho que a diferença técnica entre Palmeiras e Inter é... O Palmeiras é melhor do que era o Corinthians, né? Então acho que a tendência é que o Palmeiras seja mais um obstáculo mais difícil para o Inter do que foi o Corinthians. Mas isso é só na teoria, quer dizer.
Sim,
quer dizer, porcaria nenhuma.
E o Inter me parece que jogou mais do que muita gente esperava, né, nos duelos contra o Corinthians. Jogou. Né?
Principalmente ontem, sem o D'Alessandro.
Acho que deu um pouco de sorte ontem, assim, falando... acho que o Corinthians teve chances... Pra matar o jogo.
É que o Inter também teve, né? Os dois times tiveram.
Não, teve chance, mas acho que o Corinthians jogou melhor a partida. E acho que teve chances ali em vários momentos do jogo. Não só quando tomou o gol de empate, mas mesmo antes. Acho que dava pra ter matado o confronto e não matou. E aí, o Inter teve muita raça. Principalmente porque sem o D'Alessandro, sem o Edenilson, que tava jogando bem. E sem o Carlinhos, que o Antônio Carlos montou esse meio campo de uma forma bem pouco... convencional, né? Colocou um lateral no meio, o Wendel e o Carlinhos se revezando na lateral, o Edenilson de um lado, o Wendel ou o Carlinhos do outro, com Dourado no meio. Dourado fez uma grande partida, um jogador muito bom, talvez seja um dos melhores do Inter hoje. E o Nico Lopes, assim, ele foi muito raçudo, que é uma característica dele. Ele não é brilhante, mas ele é muito esforçado e muito dedicado, apareceu muito pro jogo.
E segunda eliminação que ele participa na Arena Corinthians,
né? Foi pelo Nacional ano passado, né, na Libertadores, e agora pelo Inter. Eu acho que é um jogo difícil pro Palmeiras. Entre os adversários que poderiam cair com o Palmeiras, é um dos mais difíceis, né? Agora, acho que vão ser jogos interessantes de ver, né?
Porque... Tá bem legal a Copa do Brasil, né?
A Copa do Brasil é um baita campeonato.
Virou,
né?
Agora vigorou, agora pegou.
É um baita campeonato.
Eu só acho que 11 times entrar nas oitavas é demais, né?
Eu acho que foi uma coxambrada da CBF por causa dessa coisa.
É muito pouco jogo, né, pra ser campeão das oitavas até a final.
É um prêmio de consolação que a CBF deu pros times que perderam a vaga na Sul-Americana. Entrando os 8 da Libertadores com 8 de outra fase, fica mais né, dentro do normal.
Ficaria normal. É, assim,
ainda assim, eu acho muita vantagem pro time da Libertadores, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você já entra pegando, em tese, times que não seriam tão fortes, que não foram a Libertadores, claro, e você tá a 3 confrontos da final, né?
Acho que é muita coisa. A gente volta no princípio, né, que 8 brasileiros na Libertadores já é muito.
Já também. É muito.
É um quarto.
É, né? Então, é que eu acho que a questão... Primeiro é calendário, né? Se criou essa regra, não foi porque a CBF acha que é justo, é porque é para dar uma coxambrada no calendário, e isso já é um problema, né, por si. E assim, existe esse tipo de fórmula em outros países também. A Itália, por exemplo, coloca os 6 primeiros, pelo menos, entrando já na fase oitava de final também, na Copa da Itália. Então, os times que ficam ali entre primeiro e sexto já entram numa fase bem avançada, né? Tanto que a Copa da Itália, a temporada italiana começa em agosto, a Copa da Itália, para esses times que são os primeiros colocados, começa só em janeiro, né?
E já é metade da temporada. Mas fica a impressão, por exemplo, vendo de fora, que a Copa da Itália não tem o mesmo prestígio, por exemplo, que a Copa da Inglaterra, a Copa do Rei tem.
Não, justamente nem de longe.
Justamente, eu acho que por medidas como essa.
É, nem de longe.
Sequência dos jogos da Copa do Brasil, o Botafogo é outro que estreará nessa fase já de oitavas de final para pegar o Sport, que perdeu para o Joinville, mas passou nos pênaltis com outra atuação histórica do Magrão, que coleciona, já deve ser dezenas, né, de jogos que o Magrão ganhou para o Sport Recife.
Hoje eu vi um dado, eu não chequei, falando que é o 28º pênalti que ele pega na sua carreira no Sport, que é longa, né? Mas o Sport sofreu além da conta, né? Não era pra ter sofrido. O Joinville não é um time muito...
Especial?
Não é um time pra causar problemas pra uma equipe que hoje, como é a do Sport.
Se eu não me engano, era o único da Série C que tava nessa fase,
eu acho,
né?
Que é. Acho que é. E, quer dizer, é um time que sofreu muito ano passado, né? E aí não era pra... E tomou o gol aos 43, né? Se eu não me engano, o segundo gol saiu aos 42 ou 43 do segundo tempo. Acho que o Sport não pode se dar o luxo de jogar assim contra... É claro que nunca joga igual contra um time que seja melhor, né? Mas já tinha sofrido demais no primeiro jogo, né? Ganhou de 2-1, sofrendo bastante pra ganhar, né? O gol foi no final do Juninho. Dessa vez tomou o gol no final, né?
Mas pesa também o fato que o Sport é o único time no Brasil que está em 4 mata-matas no momento.
É verdade,
né?
Também.
Sul-Americana, Copa do Nordeste, Pernambucana e Copa do Brasil.
Que loucura,
hein? Tem jogado bem em outros jogos, né?
Não, tem jogado bem.
Foi mais um tropeço mesmo. Um acaso que acontece.
Mas é um time interessante de ver o Sport também. Então, acho
e sai
um
golaço, né? Sai uns gols de voadora.
Diego Souza dando...
Uns escanteios de bicicleta.
Os caras gostam de fazer golaço lá.
Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro que perdeu sua invencibilidade na temporada, mas perdeu...
Da melhor forma possível. Se existe um jeito bom de perder a invencibilidade,
é se existe uma coisa que eu adoro, é aquele pai, aquela mãe, aquele irmão que fala assim pro São Paulino: mas filho, pelo menos ganhou.
Jogou bem.
Pelo menos ganhou. Ganhar de 2-1, quando você precisa de 3-1, né? Não ganhou coisa nenhuma. Não ganhou, mas enfim.
O que vale é o confronto.
São Paulo reagiu e pelo menos deixou o Mineirão com uma imagem melhor do que a da semana passada, quando perdeu os 2 confrontos de ida, Paulistão e Copa do Brasil, né?
Acho que o Cruzeiro ficou no controle da eliminatória a maior parte do tempo, mas chegou um momento ontem que acho que correu mais risco do que precisava. Jogando, assim, tendo o time que tem, que é um time muito bom tecnicamente, não precisava ter tomado o sufoco.
O final do jogo tava com a maior cara de crime, né?
E o primeiro tempo, o Cruzeiro... Tudo bem que o São Paulo se impôs também, mas assim, o Cruzeiro tinha qualidade pra tentar agredir o São Paulo no primeiro tempo e empurrar o São Paulo pra... Porque assim, como o Cruzeiro ficou muito retraído também, né? Assim, aceitou muito fácil a pressão.
O Mano às vezes é um pouco pragmático demais.
É um pouco pragmático, né?
Demais.
E aí ele...
Às vezes um pouco. Eu tiro às vezes, tiro um pouco. O Mano é pragmático demais.
Então, e aí, assim, tomou os 30 primeiros minutos do jogo, o São Paulo amassou o Cruzeiro no campo de ataque. Podia ter feito 2-0 só nesses 30 minutos. O que, assim, eu acho uma estratégia pouco inteligente, pra não chamar de burra, né? É uma estratégia pouco inteligente, né?
Um baita eufemismo.
É um baita eufemismo. Porque você tem time pra... jogar o jogo, mesmo que você jogue ali, você não precisa ir pra cima do São Paulo, né? Mas assim, você tentar atacar o São Paulo pra tirar um pouco o São Paulo do seu campo, já seria mais inteligente. Porque tomou o sufoco e uma daquelas bolas no final lá, que o São Paulo ficou na loucura com quatro caras
do
no ataque, uma dessas bolas que alguém falha e o time tá eliminado, entendeu? Uma vantagem que era muito grande.
Um confronto com duas camisas desse tamanho, você não pode chegar nos acréscimos por uma bola, né?
Não, os jogadores risco, que né? tem, entendeu? Você deixar o Rafael Sobis lá tendo que voltar, não que ele não tenha que marcar, eu acho que todo mundo tem que marcar, mas assim, o Rafael Sobis quase não recebeu bolas, assim.
Quase não passava do meio de campo.
O único jogador que teve uma ou outra chance foi o Arrascaeta, que até foi o protagonista da falta, né, que gerou o gol do Cruzeiro, uma falha do Rodrigo Caio, e ele foi o jogador mais perigoso do Cruzeiro. Mas assim, o Cruzeiro, eu achei que jogou pouco futebol, tinha que jogar mais. Tudo bem, foi pragmático, passou, é o que vale no final, mas acho que para um confronto, tudo bem que a Chapecoense vai estar muito desgastada, porque a Chapecoense não tem elenco para ficar jogando tantas competições, e eu acho que vai sofrer. Acho que a Copa do Brasil vai ser uma das competições que a Chape vai acabar sofrendo, porque vai encavalar com Libertadores, com tudo o resto.
Essas oitavas de final já tem data?
Não saiu, eu pelo menos não vi as datas.
Aproximada, assim, a altura
não,
do
tem,
ano.
Tem que... as datas, não, é agora em abril e maio.
Então já é.
Porque como espaçou
a Copa do Brasil vai acabar antes, né?
A Libertadores espaçou, né? Então, como vai jogar a fase de grupos até junho, então vai ter mais datas aí no meio.
Da parte do São Paulo, que eu achei interessante, é que agora a gente analisa a carreira do Rogério Ceni em lupa, né? Semana a semana, assim, né? Porque a gente tá interessado em saber o que vai acontecer. E eu acho interessante que ele apresentou respostas, né? Ele teve uma semana muito ruim, que o São Paulo, dois jogos no Morumbi, não foi bem, foi muito mal. Insistindo em cruzamento, insistindo em jogadas forçadas, tentando controlar o jogo dessa forma. Contra o Cruzeiro não foi assim, ele modificou a escalação, ele modificou a forma do São Paulo jogar. O São Paulo criou, sem essa necessidade... essa de depender tanto de cruzamento, de lançamento e tal. O São Paulo conseguiu tocar a bola, conseguiu criar bastante contra o Cruzeiro, e achei interessante que ele conseguiu, de domingo para cá, fazer essa modificação para mudar o jeito do São Paulo jogar. E agora vamos ver se ele consegue de novo no domingo, né, contra o Corinthians, que é outra aí possibilidade para o São Paulo ser campeão nessa temporada, e tirando esses dois campeonatos, né, sim. Nenhum.
Acho que contra o Corinthians vai ser mais difícil.
Não, porque vai ser primeiro, difícil, claro.
Mas é difícil repetir o milagre, né?
Mas a situação...
O São Paulo jogar bem
é um milagre. Que é esse tipo de atuação. Assim, o São Paulo faz bons jogos, mas assim, dois jogos desse, com o adversário, tendo visto o que aconteceu, acho que é difícil. Porque o Corinthians não vai querer oferecer as mesmas condições que o Cruzeiro ofereceu. Só para dar informação completa aqui, a tabela da Copa do Brasil já está detalhada, tá? Então é o seguinte: Santos e Paysandu, dia 26 de abril, na Vila Belmiro. Botafogo e Sport, também dia 26 de abril, no Nilton Santos. Cruzeiro e Chapecoense, 3 de maio, no Mineirão. Que aí a Chape vai jogar na semana do dia 26 na...
A Recopa.
A Recopa. A Flamengo e Atlético Goianiense, 10 de maio. Ainda não tem local, porque é mando do Flamengo, né?
Aí.
E agora...
Tem que ir falar com o Odebrecht.
Para dar informação, já aproveitando, o governo do Rio resolveu fazer outra licitação, que é o primeiro acerto do governo do Rio no caso do Maracanã, desde que decidiram demolir
desde 50.
Talvez desde 50. Desde que gastaram aí nos últimos 10 anos uns 50 trilhões de reais no estádio. Santa Cruz e Atlético Paranaense, reencontro do grafite com o Santa Cruz, né? 10 de maio no Arruda. Isso tudo é jogo de ida, né? Paraná e Atlético Mineiro, 10 de maio no Dorival de Brito. Grêmio e Fluminense, 17 de maio na Arena do Grêmio. E Palmeiras e Inter, dia 17 de maio no Allianz Parque.
E aí já cagaram, né,
se
Lobo?
Se não tiver
porque
show, né?
Não precisa a mesma perna ter 3 semanas de diferença. Não, né?
É que aí o problema é que para isso a gente teria que ter a Comebol fazendo a Libertadores com... as mesmas semanas com as mesmas rodadas. Porque, por exemplo, essa semana a gente teve o Santos jogando pela terceira rodada. Não, sim. Pela segunda rodada.
Não,
terceira rodada. E já teve time que jogou a terceira rodada na semana passada.
É uma zona.
Então, assim, o problema é que a Conmebol tem time jogando pela Libertadores essa semana, Flamengo não tá, nem Palmeiras, vai jogar semana que vem. Então o problema é que você tem que casar a tabela da Copa do Brasil com as datas que os times não jogam na Libertadores. É uma bagunça, né?
O jogo que faltou da Copa do Brasil é Atlético Mineiro e Paraná. Paraná segurou Vitória 0-0, eliminou o time do Vitória.
Uma das surpresas, né?
Pois é, a Vitória tava principal muito bem. Delas. E...
Denúncia de racismo por parte da torcida local.
É. Cantando direcionado à torcida baiana.
Na verdade,
assim,
xenofobia, no caso, né? Porque é a versão ao de fora. Então...
Foi bem feio, né? Porque foi até uma questão social, né? Associando os torcedores do Bahia com Bolsa Família. Foi um negócio nojento mesmo. Então, é o tipo de coisa que quando a gente fala que... quando a gente grita contra as coisas que acontecem, tipo racismo, homofobia e tudo, é por causa desse tipo de coisa. Isso não é uma brincadeira que se faça, né? Esse é o tipo de coisa que a gente não pode achar que tudo bem, faz parte do futebol, é a zoeira. Não é a zoeira, não pode achar que isso é normal. Zoeira é você põe no DVD, isso é zoeira, né?
Rapidinho, que o tempo é curto, então. Bonsante,
eu.
Libertar 1, Atlético Mineiro 0. Como é que tá aí o Galo, que a gente viu semana passada fazer todos os gols. E aí o Lobo comenta rapidinho o empate do Santos lá na Colômbia.
Não tá muito bem o Galo, né? Os três jogos na Libertadores, ganhou o que a gente tava vendo aqui semana passada, mas ganhou ali no Fred, fazendo todos os gols, aparecendo na hora certa. Ontem contra o Libertar também... era um jogo difícil fora de casa, mas o Libertad também não vinha bem, não tinha ganhado na Libertadores ainda até agora, e o Atlético perdeu. Nos jogos grandes nessa temporada, o Atlético não tem ido bem, o Roger ainda não está conseguindo mostrar muita coisa nesses jogos, é um sinal amarelo, vai, para o Atlético Mineiro.
E o Santos, Lobo, 0-0 lá?
Então, esse é um jogo com um resultado meio... tem... dois sentidos aí. Você tem um sentido que o resultado...
Tudo na vida tem dois lados.
Não, é porque assim, o resultado final é bom. O empate não é ruim, jogando lá na Colômbia. Por si, não é um resultado ruim. O problema é que o time jogou pouco de novo. E eu acho que esse é o mais preocupante para o Santos. O time tem jogado pouca bola e tem que jogar mais. Para quem tem um time que é um dos melhores do Brasil, foi o vice-campeão brasileiro, se espera mais futebol, e por isso que está sendo tão pressionado o Dorival, que não é para tirar o Dorival de jeito nenhum, mas o time precisa jogar mais bola. Assim como o Galo, é um time que está devendo futebol. Agora vai ter dois jogos em casa, né? O segundo turno o retorno aí do grupo vai jogar duas vezes na Vila, ou duas vezes em casa, não sei se as duas estão na Vila, acho que um dos jogos é no Pacaembu e outra fora. E aí eu acho que tem que fazer, pelo menos os dois em casa tem que ganhar, e pra ir partir pro mata-mata no segundo semestre.
2017, delegado Antônio Lopes, hein?
Cara, foi muito bonito terminar o programa com uma imagem HD do Antônio Lopes estourando aqui enquanto os caras do Botafogo passavam sem camisa pelo
túnel. Cabelo mais preto do que nunca.
Loucura. O Ricardo Flight diz que tá na escuta, o Rodrigues Isra diz que a Juventus tá forte, o Paulo Ora diz que o Sérgio Roberto é um meio interessante, mas murchou na lateral, gostei dessa murchada. O Debier, diz que o Real Madrid leva. E aqui, para a gente fechar, a questão do Fernando Miyazaki pergunta por que que, mesmo com tanto investimento, o único time chinês que está dominando o seu grupo da Champions Asiática é o Jiangsu, do Alex Teixeira e do Ramires. Os dois marcaram na vitória sobre o Gamba Osaka por 3-0. E tanto o Xangai quanto o Jiangsu estão em grupos bem mais fracos e não decolam. Os chineses ainda não emplacaram na Champions?
Então, mas o problema dos times chineses é que, assim como a gente falou muito de coletividade, os times chineses têm esse problema, né? Você tem três jogadores muito bons, que na Champions Asiática pode até ser cinco, né? Mas o problema é que você não consegue ter conjunto muito bom, né? O Jiangsu é um time que foi vice-campeão ano passado no campeonato chinês, e é um dos times que é candidato ao título, tanto da Liga dos Campeões quanto do Campeonato Chinês. Já o Guangzhou está muito irregular na Liga dos Campeões, mas acho que vai acabar passando, porque o grupo é mesmo fraco. E o time do Hulk, que é o Xangai SIPG lá, que é o do Porto, né? É a empresa do Porto, né? Que é o SIPG. Tá bem no grupo também. Perdeu um jogo, perdeu aí fora de casa, mas é um resultado relativamente normal. É um grupo que tem perdeu para adversário mais difícil. É um time que deve passar também e tem uma boa chance de ir longe aí. Tanto esses dois são os dois melhores chineses. E acho que os dois vão para as cabeças, vão brigar. Mas assim, os times japoneses e sul-coreanos são times mais homogêneos, assim, porque os japoneses e sul-coreanos, os nacionais, né, são mais fortes e os jogadores desse país são melhores. Então o conjunto dos times é melhor. Mas os chineses têm condição de ganhar, como o Guangzhou ganhou tendo esse problema, embora seja o melhor time do país, dá para brigar aí também.
E o Fernando já mandou a réplica. O que, que vocês acham da ausência dos clubes do Laos? Aí, primeiro nível. Brincadeira. Um abraço pro Fernando. O futebol do Laos é um grande barato.
É, adoro.
Valeu, Matias Pinto. Aliás, Conexão Sudaca hoje vai ser gravado daqui a pouco.
Isso.
E vai falar da Libertadores, vai repassar.
É o campeonato lausense?
O lausiano.
Eu não sei.
Eu também não sei. Valeu, Matias.
Valeu, Sudaca aí. Vamos falar bastante de Libertadores.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Bom Tiradentes, hein?
Obrigado, mas eu não pretendo tirar nenhum, não.
Nenhum Tiradentes. Semana. Aliás, Joaquim estreou no cinema hoje, hein? 20 de abril. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Ah, dia 22 de abril, aniversário também é do Kaká, além do aniversário do Brasil, né? Olha só, Kaká...
Qual dos Kakás?
Kaká, o Kaká tá no Orlando City.
Ricardo Jackson.
Como gosto de dizer, o último brasileiro melhor do mundo. Que é um prêmio, até escrevi hoje na Trivela, vai sair ainda de...
Dane-se a bola de ouro.
Bola de ouro, né? Puta merda, né? Ninguém aguenta mais esse negócio, né?
E eu gostava do Kaká com C. Era mais, entrava mais na área, mudou pra cá, sei lá, virou muita correria. Eu gostava daquele Kaká do Rio São Paulo, com C. Valeu. Podcast Trivela toda quinta-feira, às 8h30, ao vivo. Assine o feed que ele vibra no teu bolso. E a gente volta na quinta-feira que vem. Tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.